Um Pulo em Paris.
Hora de conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Adriana Moisés. Oi, Adri, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Olá, Fernando, ouvintes da CBN.
Boa tarde.
Se é que dá para chamar de boa uma tarde como essa, né, em que tivemos a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubando a garantia do direito ao aborto. Muitas reações na França a essa decisão?
Olha, Tatiana, essa decisão aqui na França era esperada desde que a Suprema Corte americana se tornou majoritariamente conservadora pelas nomeações do Donald Trump. E neste ano de eleições de meio mandato, os republicanos tinham enviado já vários sinais de que estavam dispostos a radicalizar para agradar seus eleitores, seja na questão das armas, seja no caso do aborto. É claro que as defensoras do aborto aqui na França estão revoltadas, consternadas, assim como as mulheres em geral, eu acredito. O aborto foi descriminalizado na França há 47 anos. Existe aqui um movimento católico ultraconservador que vira e mexe e tenta colocar empecilhos a esse procedimento, mas este ano mesmo o parlamento francês prolongou o prazo para a realização do aborto de 12 para 14 semanas de gestação. Esse projeto de lei ainda estendeu a prática do aborto instrumental às parteiras, que são mais numerosas aqui na França do que os obstetras. Isso porque desde 2016 as parteiras francesas já podiam prescrever a pílula do aborto para as mulheres em início de gestação. O presidente Emmanuel Macron apoiou essa mudança e ele chegou até a defendê-la em uma visita ao Papa Francisco no Vaticano. Então, apesar dos movimentos de oposição, o aborto continua sendo um direito intocável aqui na França, Tatiana.
Uhum. Deixa eu só dar uma sugestão aqui para quem se interessa pelo assunto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, Adri, o acontecimento da escritora Annie Ernaux. É um livro super curto, se chama O Acontecimento, e ela relata a busca por um aborto, quando o aborto, aliás, a busca e o encontro, né, de uma, como ela chama no livro, fazedora de anjos, que era como se chamava isso à época. Ela tinha 23 anos, ela engravida do namorado, estava na faculdade, acabou de conhecer o namorado, numa época em que o aborto ainda era ilegal na França. Mas, como a Annie Ernaux nos mostra, era ilegal, o que não significa que não acontecia, né? Como acontece também em tantas partes do mundo, seja ele legal ou ilegal.
Com certeza, a questão é o risco para a saúde das mulheres. As mulheres têm que ser protegidas para poderem fazer o aborto, interrupção de gravidez, se assim desejarem, em condições adequadas de saúde.
Aqui existem na França, condições, Adri, para que se faça um aborto na França? Quais são?
Olha, as condições são relativamente simples, Tatiana, e elas partem do direito, do desejo da mulher querer interromper a gravidez. São necessárias apenas duas consultas médicas antes da realização do procedimento. Uma mulher grávida aqui, incluindo menor de idade, que não queira dar continuidade à gravidez, ela pode solicitar o aborto. Ela é informada sobre os métodos de interrupção praticados nos hospitais públicos e privados, que são credenciados pelo governo para esse procedimento. O método instrumental, aquele cirúrgico, sob anestesia, ele tem um prazo, ele pode ser praticado até a 14ª semana de gravidez, o mesmo que 16 semanas depois do início do último ciclo menstrual da mulher. Já o método medicamentoso, aquele que depende da ingestão de uma pílula que vai estimular as contrações uterinas e provocar a expulsão do embrião, este é limitado a no máximo 9 semanas depois do último ciclo menstrual. Essas são as condições, é parte do direito, do desejo da mulher solicitar a interrupção da gravidez, Tatiana.
Adri, em caso de estupro ou de má formação do feto, o que diz a lei francesa?
Olha, em termos de prazo para a interrupção da gravidez, eles são esses mesmos que eu citei. Entretanto, por exemplo, no caso de uma menina menor de idade, não emancipada, e se ela quiser fazer o aborto em segredo da família, sem comunicar à família, ela é protegida pelo Serviço Público de Saúde. Ela deve ser acompanhada apenas por um adulto da escolha dela, pode ser um familiar mesmo, ou ela pode solicitar ao Serviço de Planejamento Familiar, que existe na maioria das cidades francesas, que um adulto a acompanhe nessas duas consultas obrigatórias, que vão examinar a menor, que vão constatar o tempo de gravidez e que vão dar essas explicações, quais são as melhores estratégias. Se a gravidez estiver um pouquinho avançada, vai ter que ser um método instrumental. Se for bem no comecinho, pode ser o método medicamentoso. Então, até a menor de idade pode e tem direito a fazer um aborto sem o consentimento da família aqui na França. E outra coisa, o custo do aborto é inteiramente coberto pelo sistema público de saúde. Atualmente, as estatísticas dizem aqui que cerca de 220 mil mulheres fazem a interrupção da gravidez todos os anos com a ajuda do Estado. Claro que há um grande esforço para diminuir esses números, né? Que é mais importante fazer a prevenção, né? Adoção de métodos anticoncepcionais. Agora, se acontece de a mulher ficar grávida e ela não quiser prosseguir com a gravidez, ela tem esse direito assegurado pelo Estado, Fernando.
Nos últimos anos, a exemplo do que acontece, o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece em outros países pelo mundo, crescem os movimentos conservadores que tentam retirar esse direito conquistado pelas mulheres, não é isso, Adri?
Exatamente. Aqui na Europa a gente tem isso também. Como eu disse, aqui na França, são movimentos que recebem apoio, inclusive, das igrejas, seja igreja católica, evangélica, de diversas igrejas, e eles conseguem, eles acabam conseguindo restringir minimamente o acesso ao aborto até em países em que a prática é autorizada. De que maneira eles conseguem fazer isso? Aumentando a burocracia, permitindo aos médicos a evocação daquela cláusula de consciência pelos ginecologistas, apesar da legislação favorável. Dando assim uma visão desse tema aqui na Europa, em Malta, por exemplo, o aborto é proibido. A Polônia, que é um dos países mais católicos da União Europeia, praticamente proibiu o aborto após uma decisão do Tribunal Constitucional que entrou em vigor no ano passado. A interrupção da gravidez deixou de ser permitida em casos de má formação do feto, a causa mais comum do aborto na Polônia. As mulheres e defensoras do aborto têm se manifestado aí há 2 anos praticamente todos os finais de semana, fazendo manifestações, protestos enormes na Polônia. Agora, um país, né, que ainda é minimamente razoável, por exemplo, continua permitindo o aborto em caso de estupro, de incesto e de riscos graves para a vida ou a saúde da mãe. Isso ainda é permitido, essas condições ainda permitem a mulher polonesa fazer um aborto. Como a França tem essa legislação boa, avançada, 47 anos, alguns países vão até muito mais longe. Na Suécia, o prazo para o aborto é de 18 semanas. No Reino Unido, chega a 24 semanas, assim como na Holanda. Agora, é uma realidade. O movimento conservador, que a gente vê que também tomou conta da política, né? Ele está tentando restringir esse direito. E as defensoras né, dos direitos das mulheres estão lutando para mantê-lo, Tatiana.
Tá. Adri, queria mudar para a gente falar um pouco sobre Covid. A França está na sétima onda de Covid. É incrível, vocês conseguem contar quantas ondas aqui? A gente não consegue nem contar.
A gente pergunta para os médicos, a gente pede para eles esclarecerem para a gente.
Onda.
Escuta, que onda é essa que a gente está vivendo, né? Ai, os franceses esperavam tanto verão, né? Aquele melhor momento do ano. E olha lá, a gente está com a sétima onda e ela pegou forte, Fernando, a marca simbólica de 100 mil casos positivos em 24 horas foi atingida essa semana. A gente está ainda com uma média semanal aí em 7 dias de 58 mil casos, mas isso já é quase o triplo do que havia no início do mês. Então, as infecções estão em alta, e isso em todas as regiões do país, em todas as faixas etárias, Fernando. Quem vier para cá tem que tomar cuidado com a Covid.
Esse aumento está relacionado com novas variantes, Adri? Por que é que estamos entrando aí numa nova onda?
Olha, essa sétima onda ela é causada por duas cepas semelhantes. Elas receberam aquelas letrinhas de nomes, né, BA4 e BA5, que são derivadas da linhagem da Ômicron, que deu aqui no início do ano, nas ondas de janeiro e de abril. Agora, elas vêm com uma mutação. Uma das mutações é que elas apresentam um gene da variante Delta, é a mutação 452R. E uma outra mutação que está presente, principalmente nessa variante BA5, que está se tornando predominante, é a 486V. Esta mutação é pouco conhecida dos cientistas, agora eles já têm praticamente certeza de uma coisa, que ela escapa aos anticorpos adquiridos pela vacinação ou por uma infecção recente de Covid. Então é por isso que está crescendo tão rapidamente esses novos casos, porque a gente está aí com essa variante, a BA5 da Ômicron, que consegue driblar ali o nosso sistema imunitário e acabar provocando a Covid. Ela ainda está sob observação dos cientistas, Tatiana.
Tá, Adri, tem duas questões. Uma, se vocês estão usando máscara, e para o turista que for aí, tem que ter aquele passaporte vacinal? Como é que está?
Olha, o uso da máscara não está sendo mais obrigatório aqui na França, exceto em 3 ocasiões, se você vai a um hospital, a uma casa de repouso ou se você entra numa farmácia, mas os especialistas estão fazendo um apelo para a população a voltar a usar a máscara, principalmente no transporte público e em locais fechados, diante desse aumento, né, exponencial de casos. Agora, com relação à questão da entrada dos turistas aqui, desde março a França deixou de exigir aquele passaporte vacinal. O certificado de vacinação ele só é pedido também no acesso a hospitais e casas de repouso. Inclusive, não há restrição para as pessoas não vacinadas. Agora, desde março, até os não vacinados podem vir à França e viajar pela maioria dos países da Europa. Os únicos países europeus que estão exigindo um teste PCR negativo de menos de 72 horas de validade são Portugal e Finlândia. No resto, por enquanto, está liberado. Agora, como essa nova variante está se propagando com força em vários países, aqui na Itália, no Reino Unido, é melhor sempre checar essa informação, né, 48 horas antes de viajar, porque dependendo da proporção que essa sétima onda venha a tomar, as exigências aí das autoridades podem mudar rapidamente.
E vem mudando muito, né, Adri, nos países?
Muda o tempo todo, muda o tempo todo. Então, o ideal, aqui na França ainda não mudou. E a ministra da Saúde disse essa semana que não pretende estabelecer nenhuma restrição por enquanto. Porque como as hospitalizações ainda estão relativamente controladas, O governo está achando que é as pessoas que têm que se cuidar, né? E automaticamente voltar a usar máscara e tal. Os médicos estão meio furiosos, achando assim que deixar essa história dessa pandemia correr é um risco absoluto, porque quando tem muita circulação do vírus, a gente sabe que podem acontecer mutações. Então, para os turistas, por enquanto a França está ok, mas é bom, se vier para algum outro país da Europa, dar uma olhadinha na última hora, não, né? Tem que ter 48 horas ali para fazer um PCR, se for necessário.
Muito bem. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, conosco hoje no nosso Pulo em Paris. Obrigada, Adri, um beijo para você, até a semana que vem.
Obrigada para vocês também. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.